Bien, tomo la condición de coordinador un poco de esta mesa de trabajo, así que en primer lugar yo gustaría, en nombre de la coordinación del curso de maestría y doctorado en Derechos Sociales de Políticas Públicas de Brasil, agradecer a EGAP, en nombre de su dirección, de aquí personalmente para mi colega Juan Japoso Arceo, que nos posibilitó la visita a ese centro de investigación de formación de agentes públicos, notablemente de expertos en gestión de intereses públicos. Para nosotros es muy importante conocer la experiencia de EGAP, sus cursos, sus actividades académicas y de formación, porque exactamente este es uno de los principales centros de investigación que tenemos en nuestra maestría y doctorado de Derecho en Brasil. Entonces, yo quiero que en nombre de toda la comitiva agradecer a EGAP por esta oportunidad. Estuve el año que pasó con un grupo de Paso de Marinada, estuvimos acá por la primera vez en EGAP. Ya conocí un poco de la estructura, de las clases, de los cursos de formación. Así que hablé con Jaime para que pudiésemos volver a presentar a los estudiantes, profesores y maestros que están en estas jornadas. Bien, me parece que podríamos rápidamente, apóstol, le pregunto que a presentar a cada una de las personas que están en la sala, porque los brasileños lo conozco, mas los colegas que están por acá tampoco no. Así que mi nombre es Rogério Leal, yo soy juiz de la Corte de Apelo del Estado de Rio Grande do Sul, que está en sur de Brasil, vecino de Argentina y Uruguay, y también profesor titular de la Universidad de Santa Cruz do Sul, trabajo con el tema de Derecho Administrativo y Derechos Fundamentales. ¿Puede presentar Salete? ¿Se puede presentar ya?
Yo soy docente, profesora del programa de posgraduación de la Universidad de Santa Cruz do Sul, curso de mestrado, doutorado e pesquiso nessa área de políticas públicas.
Meu nome é Diego Rizek, sou professor também da Universidade de Santa Cruz do Sul e pesquiso na área de serviços públicos de educação.
Eu sou o mesmo para a Carla, sou aluna do mestrado da UNISP, e sou professora de uma escola de direito do Sul também, no estado chamado Pará.
Eu sou a Ana Carolina Rizene, sou mestrando do programa da UNISP.
Eu sou
advogado
e mediador. Eu sou o Luiz
oportunidad de hoy. Empezamos con la ponencia de la profesora Salete Orobó sobre el tema de la política pública en Brasil en una situación de crisis. Así que está con la palabra la profesora Salete.
Bom dia a todos os presentes. Minha saudação especial ao nosso professor que está nos recebendo aqui, professor João Raposo Arceu. Agradecer a acolhida, muito gentil, muito prestigiosa. Também saudar aqui o professor Rogério Gesta Leal, nosso coordenador do mestrado da Unisc, saudar os meus colegas professores, professor José Alcibiades, professora Silvânia, professor Vilmar, professor Jean-Rier, meus alunos, mestrandos, sempre alunos Fachin, os colegas que estão aqui nos ouvindo também, nos prestigiando nesse momento. Sobre a temática que está proposta, eu fiz um recorte sobre o financiamento das políticas públicas para a efetivação dos direitos sociais, apontando algumas distorções do sistema tributário brasileiro para, então, compartilhar aqui nesse momento. Inicialmente, nós partimos da ideia do alcance, então, universal dos direitos humanos. Muito bem expresso na Declaração dos Direitos do Homem, de 1948, que traz, então, os direitos humanos como uma unidade indivisível, além, então, dos direitos civis, do reconhecimento dos direitos civis e políticos, o reconhecimento também dos direitos sociais, econômicos e culturais. Assumindo, então, os direitos sociais, a ideia de direitos legais, de direitos fundamentais, que podem ser acionáveis, exigíveis e que podem gerar, com certeza, demandas também, não só na esfera administrativa, para sua efetivação, mas na esfera judicial também. Então, longe de se pensar nos direitos, na ideia de direitos sociais, enquanto direitos de mera generosidade do poder público, de mera, então, caridade, estão muito além disso, são, na verdade, direitos reconhecidos e em vias de efetivação. No nosso texto constitucional, os direitos sociais, eles ocupam um lugar de destaque especificamente no artigo 6º, mas também normas programáticas que impõem, então, metas, resultados a serem alcançados pelo Estado brasileiro num determinado espaço de tempo. Um segundo ponto que é necessário considerar quando falamos de efetivação de direitos sociais é a necessidade de recursos para viabilizá-los. E esses recursos no Estado brasileiro, a receita, ela se origina principalmente, quase que exclusivamente, da tributação. Então, a tributação é que vai, os recursos tributários é que irão fazer frente a essas demandas sociais, a esses programas e ações sociais. E claro que se busca, então, como os recursos são limitados e as demandas são ilimitadas, se busca, então, a maior eficiência possível na utilização desses recursos. É importante também indicar que nós temos uma estrutura de Estado federal prevista, escrita, desde o nosso artigo 1º do texto constitucional, novamente expressa no artigo 18, e essa estrutura federal de Estado brasileiro, ela também está refletida na área tributária. O nosso texto constitucional, ele se ocupou de delimitar as competências, os princípios constitucionais tributários e normas gerais também em relação à tributação. Então, nós temos as competências dos entes federados, inscritas, previstas, assim também, além das competências específicas de cada ente federado, nós temos também a forma de repartição do todo o que é arrecadado, né, em forma de tributos, que compreendem impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, as previdenciárias, né, e também outras, né, que contribuições de intervenção no domínio econômico. Né. Nessa estrutura federal de Estado brasileiro, então, nós temos competências tributárias da União, competências federais, competências estaduais, regionais e competências locais, competências municipais. E uma característica pelo que estou aprendendo aqui, compartilhando com os colegas espanhóis desta escola e de outras que já passamos, nós temos uma característica na nossa federação que os nossos entes têm autonomia, tá? Mas uma autonomia legislativa, tá? Tem as suas próprias leis, as suas próprias constituições regionais, estaduais, e também tem autonomia financeira, quer dizer, tem as suas competências tributárias, tem seus tributos próprios. Não há necessidade de delegação superior para essas competências, elas já estão fixadas no próprio texto constitucional. E o ponto, né, que norteia, talvez o ponto central das distorções que eu quero apresentar aqui, é que a base da tributação em geral, né, as bases de tributação em geral, que são patrimônio, renda e consumo, também são adotadas no Brasil, mas de forma um pouco diversa do que nós vemos assim, em outros países, principalmente por dois aspectos. Primeiro, que nós tributamos excessivamente o consumo, tá? E tributamos menos o patrimônio e a renda. Quando tributamos excessivamente o consumo, e quando essa tributação do consumo ela não é centralizada como é na própria Espanha, pelo IVA, né? Nós temos, então, uma certa distorção. Porque a maior fonte de arrecadação no Brasil, o maior tributo em volume de arrecadação, ele está localizado nos estados. Né? Está localizado nos estados e depois parte dessa receita tributária ela volta para os municípios, mas de qualquer sorte, né? A competência, o poder de legislar, o poder de arrecadar e de controle está nos estados. Também, né, essa excessividade, né, de tributação sobre o consumo vai atingir, na verdade, as pessoas que têm uma faixa de renda menor. Tá? Então, nós temos estudos bem recentes do ano dos finais de 2009, né, que apontam que as pessoas, né, que recebem até 2 salários mínimos, tá, comprometem cerca de 53% do que recebem em tributação, considerando, né, essa questão da tributação sobre o consumo. Isso equivale, em termos de dias trabalhados, a 197 dias dos 365 dias do ano. O estudo faz, né, uma exemplificação crescendo, né, ou melhor, um decrescendo de incidência tributária em razão do aumento, né, do que as pessoas têm, então, de rendimentos. Só para termos uma ideia, né? Dos 53,9% para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, quem ganha de 20 a 30 salários mínimos por mês, a incidência é de 31,7%, o que equivaleria a 116 dias trabalhados no ano comprometidos com a tributação. Desta análise aqui de dados, nós chegamos a uma média, né, no Brasil de 132 dias trabalhados para fazer frente, então, à tributação. É uma média, uma média. Bom, então nós percebemos, né, que há uma excessiva tributação em relação ao consumo e as pessoas que ganham menos, por óbvio, né, que comprometem mais também os seus rendimentos com o consumo. Quem tem condições de fazer uma poupança, de acumular patrimônio, com certeza são as pessoas que têm um rendimento maior e sobre esses, né, a tributação é menor. Então, nós temos no Brasil, se pensarmos em termos de gestão democrática, de gestão de busca da justiça tributária, nós teríamos que fazer uma revisão, né, uma revisão neste aspecto, muito mais do que, né, discursos demagógicos, né, simplesmente falando que a carga tributária é elevada, sem, na verdade, fazer uma análise sobre quem está arcando, né, com o maior peso tributário. Essas receitas que financiam políticas públicas, tá, elas são, então, distribuídas, né, são distribuídas de que modo, né, e para quem. Né? Então, nós temos vários programas e ações sociais do governo federal, né, que, então, são custeadas com esses recursos tributários. E, como eu falei, na média de 132 dias por ano de comprometimento em termos de tributação, eu vou apresentar algumas ações e a correspondente equivalência em dias trabalhados para fazer o custeio dessas políticas públicas. Então, para o custeio de benefícios previdenciários, desses 132 dias são utilizados o valor correspondente a 24 dias de arrecadação. São milhões de pessoas beneficiadas no Brasil, né, com os benefícios previdenciários, que vão desde as aposentadorias e pensões na área privada, no regime geral de previdência social, até, né, os benefícios para os servidores públicos. Tá? A questão do seguro-desemprego, que também é tratada de forma, me parece, bastante diversa de como é tratado aqui na Europa e na Espanha, né? Nós comprometemos, então, 2 dias da arrecadação para fazer frente ao pagamento do seguro-desemprego, né, o que equivale ao atendimento de 6,9 milhões de trabalhadores. Os benefícios assistenciais, que são benefícios que não têm nenhuma contrapartida, né, do contribuinte, do cidadão, são 2 dias de comprometimento da receita e são atendidos 1 milhão, né, e 800 mil brasileiros que têm algum tipo de necessidade especial, e mais 1,6 milhões de idosos que não têm, que não contribuíram, né, ou que contribuíram em uma época remota e que não preenchem os requisitos da Previdência Oficial. E um programa que me parece assim, conhecido mundialmente, que é um programa social chamado Bolsa Família, que é um complemento, né, de renda, e podemos dizer assim, em muitas situações até é a renda familiar, né? Com esse programa Bolsa Família, que tem, né, uma abrangência de 11,6 milhões de famílias, né? Desses 132 dias de arrecadação, são comprometidos 1,5 dia. Né? Então, é um programa de bastante abrangência, né, e que tem um comprometimento relativamente pequeno em razão, né, de outros programas. E assim também nós temos a questão da saúde, né, 13 dias então da arrecadação, a educação, 15,7 dias, né, considerando os 132 comprometidos, e esses então são alguns, né, os principais programas. Né. Por outro lado, nós temos a questão, por exemplo, do pagamento de juros da dívida pública, que comprometem 14 dias de contribuição. Né? Então, são exemplos para se ter uma ideia, né, do destino também da nossa tributação. E para, então, finalizar esta breve, né, exposição, algumas, né, considerações. Tá? Nós acreditamos, né, que então a efetivação dos direitos sociais, né, ela está diretamente vinculada, né, à capacidade de financiamento de políticas públicas pelo Estado. Tá? Pelo Estado e também, nós poderíamos dizer de forma, né, complementar, né, pelas parcerias com a iniciativa privada. E que o Brasil, né, implementou, sim, várias ações para a efetivação dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. Tá? Não são suficientes. Tá? E os recursos não são suficientes para a efetivação de toda essa gama de direitos sociais que o nosso texto constitucional prevê. E, em razão disso, a gente vê uma crescente demanda, né, junto ao Poder Judiciário, né, quando os direitos garantidos pelo Estado, né, não são efetivados. E isso também, né, nós poderíamos apontar uma distorção, né, se assim podemos chamar, né, Poder Judiciário, então, assumindo, né, o papel gestor, né, gestor, muitas vezes até gestor orçamentário. Quanto, então, ao financiamento, né, por via da tributação, mais especificamente considerando a questão dos impostos, né, porque nós temos também a questão das contribuições sociais que fazem frente também, né, a essas fazem frente também a essas políticas públicas sociais, né. Nós percebemos, em relação aos impostos, né, o imposto sobre o consumo, principalmente, que há, né, uma oneração, né, de forma injusta, então uma carga tributária excessiva, né, junto às pessoas que têm menos recursos. Né. Então, é muito importante, né, a distribuição deste ônus tributário, né, de forma mais igualitária, né, as pessoas que estão, então, em situação de capacidade contributiva equivalente, tem que pagar o mesmo valor. Tá? E o princípio da capacidade contributiva tem que ser, sim, né, estendido, e o nosso parágrafo, né, parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição, que fala sobre a capacidade contributiva, tem que ser interpretado de forma, né, mais ampla do que, né, numa leitura gramatical, né, do que está expresso aí, sempre que possível, né, sempre que possível, né, quem sabe até essa expressão, né, cause alguma dúvida se a capacidade, se o princípio da capacidade contributiva deve abranger contribuições, deve abranger outras espécies tributárias. Né? Então, é um alargamento dessa interpretação para que o princípio da capacidade contributiva ele seja estendido, né, a todos os tributos. Também, outras questões, né, que devem ser aperfeiçoadas no nosso sistema tributário nacional para uma maior justiça tributária e também para uma consecução, né, uma execução, né, dessas ações sociais, é a questão da progressividade, né, que nós temos uma aplicação junto ao imposto de renda, mas de forma ainda bastante tímida. Evoluímos, mas podemos ter hoje, né, uma aplicação do princípio da progressividade de forma melhor, né, melhor, com mais faixas, né, de enquadramento, né, com mais espaços entre as faixas, né? Já que temos agora à disposição também os recursos da informática, enfim, que isso facilita tudo, né, para a questão dos recursos humanos, do controle, enfim, cruzamento de dados. Tá? E também, além da progressividade, né, a proporcionalidade me parece já implementada, mas além da progressividade, né, a utilização também de políticas, né, que levem em conta a extrafiscalidade, desonerando, né, produtos de primeira necessidade, principalmente o consumo de bens básicos, né, E tudo isso, né, tudo isso me parece que foi muito bem expresso, né, na fala do nosso diretor da escola, quando ele disse que não basta liberdade, né, e igualdade, nós temos que somar a isso também a questão da participação. Então, através da participação, com certeza, nós teremos uma maior transparência, né, na gestão pública, a ampliação desses canais de participação, controle social, né, com, assim, apresentando com bastante transparência, com bastante clareza, o quanto nós estamos, né, pagando, contribuindo em cada aquisição, né, de bens, de serviços. A exemplo do que nós estamos vendo aqui nessa nossa viagem. Né? A transparência do quanto é arrecadado em cada operação que nós temos feito aqui, né, seja na alimentação, seja em outras. Né? E também, né, uma transparência, né, na execução das políticas públicas, na execução das obras e serviços públicos. Muito obrigada.